Bem-vindas e bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram e ouvir os episódios anteriores em podcast.totvs.com. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje a gente dá início a uma série de 3 episódios aqui no Antes Tech do que Nunca, que vão explorar mais o universo do ESG, essa sigla que está cada vez mais famosa e diz respeito às questões sociais, ambientais e de governança. Hoje a gente foca na letra S, que traz aí as questões sociais, as possibilidades de serem usadas como alavanca de negócio, transformar a cultura das organizações, enfim, uma série de desafios e oportunidades nessa busca de um futuro mais sustentável. E para isso, eu tenho a honra de receber aqui a Adriana Carvalho, que é diretora executiva do Instituto Consulado da Mulher, que é uma ação social da Ripple. Ela é também líder da delegação brasileira do grupo Women 20 do G20. Muito bem-vinda, Adriana.
Super obrigada, Gabriela. Muito feliz de estar aqui com você e com a outra convidada conversando.
E também com muito prazer a gente recebe hoje a Vivian Broge, que é vice-presidente de Relações Humanas e Marketing da TOTVS, presidente do IOS, conselheira consultiva da Specialist Turn e turma do Giló. Uma honra ter você aqui, muito prazer, Vivian.
Honra é toda minha, Gabi, muito obrigada. Adri, que felicidade estar com você nesse papo tão relevante para nós duas.
Bom, então, começando aqui do início, né, para quem aí não está tão antenado nessa pauta, está ouvindo, mas não sabe ainda o porquê, né? Vem se falando tanto em ESG, por que a gente traz essa preocupação cada vez mais para as empresas, para as instâncias políticas, para a sociedade. Então, o que, que é essa pauta, né? O que está envolvida nela e por que, que isso tem trazido uma preocupação, um desafio e a importância mesmo de olhar para isso. Quer começar, Vivian?
Claro, bora lá. Acho que essa pauta vem ganhando muita relevância porque a gente, talvez pela primeira vez na história da humanidade, está enfrentando desafios planetários de uma magnitude muito diferente da que a gente já viveu. Hoje, a gente tem, né, as questões climáticas aí, como aquecimento global, como os eventos climáticos extremos que têm acontecido. A gente tem também, né, toda uma questão ambiental, e esses desafios não estão, inclusive, desassociados, porque quanto mais desafio climático, mais pobreza a gente gera com isso, mais questões sociais, ainda mais num país continental como o nosso, com tantas desigualdades, esse contexto social é um contexto pujante aqui. E além disso, toda essa questão traz um olhar de equilíbrio de recursos, né? Sejam os recursos do planeta, sejam os recursos das pessoas, porque a gente sabe que todos esses desafios interplanetários que estamos vivendo estão trazendo consequências para as pessoas. Existem várias pesquisas falando sobre o impacto na saúde mental, por exemplo. E tudo isso coloca em risco a viabilidade dos negócios, a perenidade dos negócios e a nossa mesma como espécie, se a gente quiser carregar nas tintas aqui. Então, é por isso que isso tudo aumentou a preocupação, né? Mas eu gosto de olhar para ESG não só como risco, que existem vários, mas sobretudo como oportunidade. Eu acho que essa pauta crescendo, Gabi, ela traz para a gente a possibilidade de pensar um jeito diferente de fazer negócios, um capitalismo de stakeholders que possa propiciar uma transformação que começa na pessoa, que é econômica também, mas que é social e ambiental e que não pode deixar ninguém para trás, né? Muitas vezes a gente fala muito dos grupos minorizados, mas a verdade é que um planeta bom, um país bom, uma empresa boa é aquela que é boa para todo mundo, sem deixar ninguém para trás. O que você acha, Adri?
Eu concordo. Eu acho que complementando aqui um pouquinho, né? Eu gosto muito de uma frase que a gente é a primeira geração a ter realmente recursos e oportunidade de resolver coisas nunca resolvidas até então. Mas a gente tem uma janela de oportunidade, a gente é a única, última geração a dar conta de alguns problemas, tá? Então, isso tem tanto o lado positivo como o lado da responsabilidade. E daí, alguns outros complementos, né? Então, ESG, E de meio ambiente, que em inglês é environment, S de social e G de governança, né? Então, dos anos 2000 foi que as empresas realmente começaram a ser chamadas para esse lugar, tá? Foi a criação do Pacto Global das Nações Unidas, pelo ex-secretário-geral das Nações Unidas, o Kofi Annan, onde ele reuniu as empresas para que as empresas realmente pudessem se comprometer com essas pautas, né, de anticorrupção, meio ambiente, direitos humanos, trabalho decente e assim por diante. E daí, desde então, quando você pensa no S da letra do E, ESG, o S é a mais recente, né? Então, assim, a pauta começou muito no E. A Whipple mesmo já fala dessa pauta há mais de 60 anos, mesmo antes da sigla, tá? E por ser uma empresa industrial, né? E o nome Whipple pode parecer para algumas pessoas o que é essa empresa, né? No Brasil, ela é conhecida pelas marcas, pela Brastemp, pela Consul e pela KitchenAid. Mas por estar aí na indústria de geladeira, máquina de lavar, máquina de secar, a gente tem uma pressão muito grande por gases de efeito estufa, por CO, né? Então, o E sempre foi uma dimensão muito grande. Eu dei o exemplo da onde eu estou aqui, daqui a pouco eu jogo de volta para a Vivi, vamos falar um pouco da TOTVS, é onde tudo começou. Mas, graças a Deus, cada vez mais as pessoas entendem que E e S, eles não estão diferenciados, eles não estão desconectados, e a Vivian falou muito bem, né, quando a gente pensa nas pessoas que mais sofrem com as mudanças climáticas, a gente vai ter as pessoas em maior situação de vulnerabilidade econômica e social, e quem são essas pessoas? Muitas vezes são mulheres indígenas, quilombolas, periféricas, né? São, na sociedade atual, são as mulheres muitas vezes que ficam com o dever de pegar água quando não tem água, quando a água não funciona, a questão da limpeza, né? Então, muitas dessas tarefas na sociedade hoje, elas sobrecaem sobre as mulheres. Tem um estudo que eu adoro, que mostra que em comunidades, em cidades onde o saneamento básico é muito complicado, a gente tem muito mais gente doente, portanto, a gente tem muito mais sobrecarga nas mulheres, tá? Porque são as mulheres que acabam levando as pessoas doentes em muitas casas, no hospital, né? E todas essas coisas que eu falei. Mas voltando aqui, então, acho que cada vez mais o S ganha essa dimensão e o S com o E. E daí, para fechar um pouco aqui, porque eu posso falar muito, mas isso daqui é um diálogo, é um bate-bola, eu acho que quando a gente pensa nas empresas no S, acho que tem três grandes blocos, tá? Tem o bloco da diversidade, equidade e inclusão, que é tudo que as empresas estão fazendo para refletir na sua estrutura a sociedade que elas servem, isso é fundamental, dá chance, dá oportunidade de emprego, né, de ascensão de carreira. Depois você tem o bloco realmente do que eu estou fazendo para fora, né? Como é que eu estou ajudando as comunidades onde eu atuo, né? E a gente daqui a pouco vai explorar um pouco mais aí os vários institutos, os institutos que a gente é responsável, para além dos que a gente apoia, tá? E acho que tem uma questão grande também, que as empresas, elas não ajudam só através de investimento, de impacto, seja com o próprio instituto ou fundação, ou na comunidade, elas também têm uma força muito grande de voluntariado, tá? Então, esse é o terceiro pilar. A gente vê muitas empresas, na Whipple não é diferente, de programas fortes de voluntariado, porque, para além de fazer o bem, o voluntariado é uma ferramenta muito efetiva da gente pôr as nossas pessoas perto desses desafios e oportunidades, tá? Então, acho que é isso para começar, Vivian, volto com você.
É, Adri, acho que você trouxe um ponto super importante, que é essa história das empresas serem também reflexo da sociedade do qual a gente faz parte, né, Adri? E nesse contexto, e até pelo desafio que a gente está enfrentando agora, é um call to action para nós como líderes das empresas, porque somos nós que vamos ter que mover essa agenda, mas não em benefício próprio, em benefício do bem comum, né? Hoje de manhã, inclusive, né, assim, alimentando a minha alma, eu tento fazer algumas práticas, inclusive, de autocuidado, que acho que também tem a ver com isso que nós estamos falando aqui, né, sustentabilidade começa na sustentabilidade da pessoa. Eu li uma frase que faz muito sentido, eu vou compartilhar aqui com vocês. É uma frase do Amit Ray e fala o seguinte: a cada crise, siga o caminho mais elevado, o caminho da compaixão, o caminho da coragem, o caminho do amor. É sobre isso, gente. Para avançar nesses desafios que a gente está falando aqui, que ESG nos coloca à frente, precisa de coragem.
É isso aí. Não, muito boa a explicação, o panorama todo e a divisão, né, que vocês trouxeram de quando, como as empresas se conectam e se ligam a isso. E aí, puxando um dos pontos, que é esse da diversidade, equidade e inclusão, queria ouvir de vocês, assim, né? A gente sabe desse desequilíbrio de gênero, de raça e entre tantos outros aí marcadores sociais dentro, né, da representação dentro da demografia, principalmente quando a gente olha para a alta hierarquia das companhias, e que tem sido feito uma série de ações, né? Tanto do setor público, setor privado, as próprias empresas, nessa busca por melhorar, por ser, enfim, mais compatível com a demografia da sociedade. E aí, queria ouvir de vocês quais os ganhos, assim, né, que isso traz, não só para uma visão de bem comum, da questão pública, mas para a própria companhia mesmo, né? A McKinsey tem relatório que coloca ali as questões de diversidade como impactando a inovação, gerando lucro, mas o quanto que vocês que estão aí nessa cadeira, nessa posição, sentem essa melhora e como que isso se tangibiliza, sabe? O que de fato é o grande ganho da diversidade dentro das empresas?
Eu acho que tem muito, gente. Mas assim, o primeiro, talvez, que eu diria é esse desafio que todo mundo fala da guerra de talento, gente. Mas a verdade é que a gente muitas vezes está pescando dentro de um aquário quando a gente poderia estar pescando num oceano, se a gente estivesse olhando, né, de fato para o talento das pessoas. E quando eu falo olhar para o talento, é porque a gente ainda tem muitos grupos que realmente estão invisibilizados hoje, né? Olha só, a gente... pode falar, por exemplo, nós temos duas guerras em curso nesse momento no mundo. Com isso, a situação das mulheres refugiadas ganha uma representatividade ainda maior, não só das mulheres, na verdade, de todas as pessoas refugiadas, mas fazendo esse recorte para a mulher aqui, a gente ainda não vê, por exemplo, grandes programas nas empresas olhando para um pilar de pessoas em situação de refúgio, de mulheres em situação de refúgio. Então, é aí que eu digo que ainda tem bastante gente que está invisibilizada. Nesse contexto, eu acho que a gente ampliar esse leque para buscar pessoas diferentes, né? Porque talento nada tem a ver com raça e etnia, nada tem a ver com ser uma pessoa com ou sem deficiência, nada tem a ver com gênero, gente. Todo mundo tem talento. Então, acho que a primeira vantagem é essa, né? Assim, você trazer talento para sua companhia. A outra coisa é que a gente sabe, a gente vê isso na prática. Quando a gente tem gente diversa, com histórias de vida diferentes, com backgrounds diferentes, essas pessoas, elas agregam inovação para a gente, né? E não só inovação, elas também agregam muita resiliência. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, eu liderei no passado um programa de mulheres refugiadas, né? Essas mulheres, elas são extremamente resilientes, gente, porque elas estão buscando empresas que possam ajudá-las a escrever um novo capítulo nas suas vidas. Então, aqui tem uma lealdade também que está construída em tempos de engajamento super líquido, gente. Essa é uma população que está só precisando de uma oportunidade. Eu costumo dizer que essa é uma população que chega com as malas vazias, mas cheia de talento, mais cheia de resiliência, mais cheia de sonhos, cheia de vontade de construir. E a gente não tem sido capaz de absorver essas pessoas, mesmo o Brasil sendo um país que tem uma vocação humanitária importante, que tem um programa lindo com a Operação Acolhida, a gente ainda tem muito espaço, por exemplo, para aumentar a representatividade dessa população dentro das empresas. A outra coisa é que, quando a gente pensa em engajamento, quem não quer trabalhar para uma empresa onde todo mundo pode ser quem se é? Né, eu quero. Imagino que quem está ouvindo a gente aqui também, tenho certeza que a Adri também. Mas para que isso aconteça, não adianta você trazer diversidade para dentro da empresa somente. Você tem que dar voz para essas pessoas. Elas têm que realmente ser parte da tomada de decisão. Elas precisam se sentir acolhidas por um lado, mas ouvidas, respeitadas na sua unicidade. E isso significa a gente também criar contexto para que todas as pessoas possam crescer. E aí isso faz um link poderoso com o que a gente acredita na TOTVS, porque a gente acredita na TOTVS que todo mundo pode crescer e se desenvolver. Então, é sobre isso. Já está na nossa essência pensar que a gente precisa ter todo mundo dentro, porque todo mundo pode crescer. E aí aumenta a responsabilidade, porque estando numa empresa que tem 25% da folha do Brasil rodando com sistemas nossos, a gente tem um tamanho de oportunidade também de ajudar no diálogo, né? Na ampliação desse diálogo e dessa conversa no nosso ecossistema, com os nossos clientes, com os nossos parceiros. E quando a gente pensa em diversidade, é sobre a gente liderar também esforços para que a nossa cadeia de valor seja cada vez mais diversa, mais equitativa, que pense mais nos impactos, né, e nas suas externalidades, sendo que, no fim do dia, o que a gente realmente gostaria era criar impacto positivo, né? Não é nem ser net zero, é ser net positive. Essa que é a verdade. E aí, tanto para as pessoas, como o planeta, como para os negócios. E eu costumo dizer que se engana quem fala que ESG é uma coisa apartada. ESG é o negócio. Se a gente não olhar para essas questões, o nosso negócio perde competitividade, seja na perspectiva de receita, lucro, EBITDA, ou seja na perspectiva de engajamento, de atração de talento de verdade. O que você complementa, Adri?
Eu vou lembrar um pouco de um programa que eu gerenciei quando eu estava nas Nações Unidas, na ONU Mulheres, né? Equidade de gênero significa bons negócios, além de ser o certo a ser feito, tá? Então, acho que chegou o tempo da gente reparar injustiças aí, históricas, e assegurar que todas as mulheres, porque mulheres somos um grupo heterogêneo muito diferente, né? Temos mulheres refugiadas, mulheres com deficiência, mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres de 50 a mais, mulheres jovens, né? Mulheres da periferia, rural, então somos muitas. Mas assegurar que todas nós temos os nossos direitos humanos garantidos, né? Que a gente pode ir e vir com segurança, que a gente acessa a saúde, que a gente acessa, que a gente tem uma vida segura, que a gente tem direito ao trabalho, que a gente tem direito a ser promovida, que a gente ganha o mesmo salário, né? Então é isso, é o certo a ser feito e é o justo a ser feito, né? E para além do que a Vivian colocou, né, eu posso lembrar algumas outras coisas, porque que é bom para os negócios. As mulheres, acho que em muitos produtos e serviços, são mais de 70% das decisoras de compra, tá? E essa é uma realidade, por exemplo, de uma empresa de bem de consumo na qual eu trabalho, né? Então, quem decide muitas vezes refrigerador, lava-louça, máquina de lavar, são as mulheres, né? Então, se elas não estão na nossa empresa, não estão sendo representadas aqui dentro, as muitas mulheres, né? Como é que a gente vai imaginar uma vida melhor para elas, né? E você tem muitos estudos que mostram que grupos diversos, eles têm uma maior probabilidade de acertar, tá? De chegar a melhores soluções. O que a gente só tem que lembrar é que quando a gente está num grupo diverso, e eu sou parte disso, né? A gente tem que se desafiar, porque quando eu estou com alguém parecida, por exemplo, se eu estou conversando com a Vivian, eu penso numa coisa, normalmente a Vivian pensa, ela já até lê meu pensamento, né? Mas de repente, se a Gabriela é muito diferente de mim, ela vai me questionar, ela vai falar, Adriana, não concordo. Isso tem um pouco de energia implicada, né, gente? Só que na hora que eu vejo isso como riqueza, eu vou saber que ter a Gabriela e ter pessoas diferentes de mim e da Vivian, que também somos diferentes, mas parecidas, a gente vai chegar em lugares muito, muito, muito melhores, tá? Então, acho que essa é uma questão bastante importante. Então, é o certo a ser feito e é bom para os negócios, e essas duas coisas estão juntas. E daí, é um vasto caminho, né, gente? A gente tem muitas dimensões da diversidade. Se eu trouxer aqui um pouquinho para vocês de história, né? No Brasil, acho que a dimensão que se fala há mais tempo é a questão das pessoas com deficiência. E é uma dimensão que muitas vezes fico bastante chateada, porque eu vejo que já se foram aí 30 anos de conversa e que a gente ainda tem muito que progredir. Muitas vezes é uma questão que fica invisibilizada. A questão das mulheres, eu acho que foi a segunda, tá? Ela veio com uma onda muito forte de empresas, principalmente multinacionais, né? Muitas delas dos Estados Unidos, que trouxeram essa questão, né? A Whirlpool mesmo é uma empresa de origem aí norte-americana que está nessa jornada há bastante tempo, tá? Eu convivo com a Whirlpool e com essa jornada desde a minha época da Delta, gente. Então, ela é bem longa e hoje é muito legal saber aí que a gente tem 45% de mulheres em níveis gerenciais, né? Gerência sênior, que quando a gente publica o nosso relatório global de sustentabilidade no nosso comitê executivo são 27%, né? Então, é sobre o número e sobre a qualidade, né? Porque a gente também quer que as mulheres que cheguem lá possam ser quem elas são, né? Que a gente esteja lá não para virar uma cereja no picles, mas para ser uma salada de frutas mesmo. E daí você viu nos últimos, acho que 10 anos, crescerem a dimensão racial, que no Brasil é tão relevante, né? A questão LGBTQIAP+, a gente começa a ver aí um pequeno movimento das questões geracionais, né? As questões aí de refúgio, migrantes, né? Então, assim, tem muitas camadas, tem muitas oportunidades. É muito importante que as empresas se estruturem, não só com os seus grupos, né, de afinidades, que agora está na moda de falar ERG, né, que é o nome em inglês de grupos de recursos das pessoas funcionárias. Então, mas você precisa também ter no RH, né, Vivian, aí, tá no RH diretamente, pessoas responsáveis, métricas, né? Como que a gente olha e onde estamos, onde vamos, como progredimos, sempre quantitativo e qualitativo, né? É sobre o número, sim, é sobre atrair, mas é sobre oferecer uma real oportunidade de eu ser quem eu sou e ser valorizada. E jogo a bola aí se a Vivian quiser complementar você, Gabi.
Não, eu queria trazer um tópico que eu acho que passa aí pelo que vocês estão dizendo, que bom, se o ESG não é algo fora, ele é o próprio negócio e exige toda essa interlocução que você acabou de colocar, acho que a gente traz a necessidade do engajamento da alta liderança, né, da companhia, para que isso, de fato, tenha uma efetividade, né, e não fique só como uma conversa. E aí fica a pergunta, assim, como faz para, de fato, trazer o conselho, a alta direção, o C-level, enfim, convencer a importância do investimento, da criação, desses processos, desses produtos para perto, sabe? Que a gente sabe que parece simples, mas na prática acaba não sendo, né? O que vocês têm de histórias, de cases de sucesso, de práticas, diretrizes, modos de pensar para compartilhar?
Olha, eu acho que eu posso falar agora até do próprio iOS, né, gente? Assim, quando a TOTVS criou o iOS, né, e a TOTVS é até hoje uma das principais mantenedoras do Instituto de Oportunidades Social, não é a única, mas é uma das mantenedoras, isso foi há 26 anos atrás. Nesse tempo, essa história de ESG, né, não tinha todo esse buzz que a gente está ouvindo agora, não tinha muita gente falando sobre isso. Então, já nasce realmente de um propósito, de uma empresa que quer criar impacto positivo na sociedade. E quando a gente pensa, né, sobretudo no público-alvo aqui do iOS, que são os jovens, falar sobre garantir o futuro do nosso país e, com isso, também a competitividade das nossas empresas e do setor de tecnologia. O iOS, né, oferece capacitação e empregabilidade para esses jovens em situação de vulnerabilidade, que, como a Adri disse, são, na sua maioria, mulheres, né? O ano passado, 55% das pessoas que nós capacitamos eram mulheres, são mulheres muitas vezes pretas e pardas, muitas delas são pessoas com deficiência que acabam trazendo toda essa interseccionalidade, que é o Brasil, né? Como ele é, digamos. Então, quando você vê uma organização que, para além do que é uma cobrança externa da sociedade que vem crescendo, das novas gerações que também vem crescendo, quando você vê uma companhia engajada, você vê que tem uma liderança engajada em fazer impacto, né? Ao longo dessa jornada de 26 anos, a gente formou quase 50 mil alunos, né? E apoiou a empregabilidade, porque eu digo que não basta só capacitar, a gente tem que fazer inclusão produtiva, porque é através da renda e emprego que a gente realmente muda essas realidades. E não só dessa pessoa, mas muitas vezes da família, gente. Para mim foi muito impactante quando eu cheguei aqui na TOTVS e logo soube que quando a gente consegue fazer a empregabilidade de um jovem ou uma jovem do iOS, o impacto na renda familiar é de 63%, gente. Essas pessoas entram em posições de entrada nas empresas, seja jovens aprendizes, seja estagiários, sejam assistentes. Isso significa, gente, que para o impacto ser de 63%, é porque realmente nós estamos falando de famílias que muitas vezes estão abaixo da linha da pobreza, gente. Então tem um impacto tremendo aqui. Eu acho que você está comprometido com capacitar as pessoas, não só para dentro da sua empresa, né, que sempre foi a visão do iOS, também fala de uma liderança comprometida com o bem comum e não só com o benefício próprio, digamos. Mas acho que cada vez mais a gente tem que fazer com que as nossas lideranças estejam, né, comprometidas com tudo isso, e não só para manter o lindo trabalho que o iOS faz, mas para escalar. Porque quando eu falo que a gente formou quase 50 mil, conseguiu fazer inclusão produtiva de 31 mil ao longo desses anos, eu estou falando de uma parcela muito pequena ainda dos jovens do Brasil. Tem muito espaço para a gente crescer e trazer mais pessoas. E certamente a gente faz isso não sozinhos mais, seja com os nossos parceiros, seja com os nossos clientes, seja com as empresas do setor de tecnologia, que muitas delas se associam com a gente. Mas, sobretudo, eu digo que é ganhando o coração das nossas lideranças e das nossas pessoas, porque os melhores embaixadores e embaixatrizes do iOS são as nossas próprias pessoas, que conhecem as pessoas que vieram de lá. Posso dar um exemplo de uma pessoa do marketing, né, área que eu sou responsável, que entrou no início da carreira vindo do iOS e hoje tem uma posição de liderança. Ela é uma inspiração, gente, para todo mundo. E não é uma inspiração naquela coisa cegas que muitas vezes se colocam as pessoas que vêm de uma situação de maior vulnerabilidade, quase que fosse uma coisa é um troféu estar aqui, né? Como a Adri colocou. Mas era uma inspiração, porque é uma pessoa cheia de competência, cheia de capacidade, cheia de talento, e que vem mostrando que muitas vezes a única coisa que essas pessoas precisam é oportunidade. E quem dá oportunidade são as lideranças. Então, eu estar comprometida com isso, estando à frente de relações humanas, estando à frente do marketing, é importante, mas não é suficiente. É realmente a jornada é fazer com que cada vez mais pessoas estejam engajadas em levar essas plataformas sociais, tecnologia social, e essa tecnologia social, para ser escalado, né? E se você está ouvindo aqui a gente nesse podcast e acha que pode oferecer uma vaga para um jovem ou uma jovem do iOS, ou quer fazer uma doação, ou quer fazer um programa de jovens aprendizes com a gente, é só falar com o pessoal do iOS que a gente está aqui, porque o nosso objetivo é aumentar o nosso impacto.
Muito bem, então realmente como a Vivian estava falando aí e a Gabriela perguntou, liderança é super importante. Não é à toa que muitos dos compromissos que as grandes empresas, médias e pequenas, assinam ou podem assinar, você vai ver que o número um é que a alta liderança esteja comprometida com a pauta, né? Então, a gente vem de um mundo, de uma lógica econômica que a empresa era só cobrada pelo lucro, pelos indicadores financeiros, e nessas últimas décadas as empresas passam a olhar economia junto com o social e com o ambiental. E a gente precisa que a pessoa que ocupa a posição número um, né, e quem está logo abaixo, o comitê executivo, comprem realmente a importância de mudar muitas das lógicas, né, de fazer investimentos, de alterar estruturas, de colocar recursos para que a gente garanta realmente esse compromisso com a diversidade, equidade e inclusão, né? E é por isso que eu advoguei muito tempo na ONU Mulheres e enchi o saco da Vivian quando ela estava no Iguatemi, na época, para ela assinar a plataforma dos princípios de empoderamento das mulheres. Depois me tornei aliado aí do Elas Lideram, do Pacto Global. Sou super orgulhosa de saber que a WIRPO assinou os princípios de empoderamento das mulheres quando ele foi lançado, que naquela época eu era da DAO, e a gente pegou algumas das poucas empresas que tinham assinado para se unirem juntas e conversarem a respeito, né? Levar isso para esse pensamento, que não é fácil, né, gente? Por mais que a gente tenha compromisso lá em cima, depois tem que implementar, depois tem que mudar. Então, essa é só uma das condições que a gente precisa, super relevante, né? E daí, eu acho que é o papel do comitê executivo, né, da alta liderança, de acompanhar, de determinar, querer saber onde a gente está, querer saber para determinar para onde a gente vai, né? Assegurar os recursos, estruturas para que a gente chegue lá. Então, isso é super, super, super importante. E para além dos números, dos processos, está todo mundo nessa jornada. Então, em alguma medida, todas as pessoas replicam o machismo, o racismo, o capacitismo, né? A transfobia, a homofobia. Então, a gente precisa também assegurar essa convivência com o tema. Eu gosto muito de falar que é um pouco de homeopatia. A gente precisa dessas doses diárias de poder ampliar a nossa visão mesmo, né? Acho que a gente tem que ter esse compromisso diário, não só como executiva, como liderança, mas como pessoa física, o que, que eu estou fazendo para mudar o meu entorno, né? Então, por exemplo, quando eu entrei no consulado, eu adorei ver que tinha já uma estagiária indígena no nosso grupo de 14 pessoas. Eu me comprometi, em breve teremos uma estagiária, que é uma pessoa com deficiência. Adoro ver que o meu grupo, claro, tem mais mulheres pela razão de ser, e é bom, né? Já tem tanto lugar com mais homem, eu posso ter um pouquinho mais de mulher, mas não sou a favor de eliminar os homens do planeta, gente. A gente quer realmente grupos aí que se balanceiem, né? Com a representatividade do que a gente é na sociedade. Então, tenho pessoas negras, né? Então, é muito legal a gente cuidar do nosso microcosmo, da gente como pessoa física e de tudo que a gente pode fazer para influenciar. E daí eu termino dizendo assim que a gente vai vendo esse compromisso da alta liderança, muito menos, claro, os papéis assinados e os compromissos são super relevantes, mas mais relevante ou tão relevante quanto isso, na verdade mais não, tão relevante quanto isso, é assumir o compromisso e assegurar que ele está sendo implementado, né? Então, quando eu me junto, eu ouvi aí a Vivian falando, né, do iOS, dessa história grande. Acho que o Consulado da Mulher é um outro lugar com uma história bem comprida. A gente completou 22 anos, né? Então, outro dia eu estava fazendo lá o ecossistema de fundações, institutos, iniciativas de empreendedorismo de mulher, né? A gente, graças a Deus, viu muita gente entrando nesse ecossistema, seja como ONG, seja como fundação empresarial nos últimos 10 anos. E é um orgulho saber, por exemplo, que eu estou num lugar que tem 22 anos, né? Então, você assegurar essa consistência, né? Assegurar que você está sempre fazendo a sua parte, né? Assegurar que você tem metas, que você está vendo o seu progresso. Tudo isso é muito gratificante, né? Não é fácil, as empresas não são uma bolha. E eu acho que o nosso grande desafio é levar essa pauta para muito mais empresas, porque 94% dos empregos estão nas médias e nas pequenas, né? Então, a gente realmente precisa que muito mais gente participe dessa conversa e faça esse movimento. Por isso, eu conto com quem está ouvindo aqui a gente. Se você não sabe como fazer, clica na gente no LinkedIn, vem com a gente que a gente dá muitas dicas.
É, e acho que é legal de dizer, Gabi, que a gente muitas vezes também coloca uma coisa meio idealizada na liderança, que a agenda de ESG também só vai se a liderança se engajar. É fato que sem a liderança fica muito mais difícil, quase impossível, mas tem um papel da pessoa nessa história, gente, né? Assim, eu costumo dizer que se a gente quer realmente, né, ampliar o nosso nível de consciência, se tornar cada vez mais lideranças inclusivas ou pessoas inclusivas, essa conversa tem que estar na sala do jantar, gente. Essa conversa tem que estar dentro de casa, tem que estar com os meus filhos, porque, como diz, né, o Nelson Mandela, se a gente aprende a odiar, a gente também pode aprender a amar. E eu acho que isso tem a ver com a gente ensinar essas coisas à nossa volta, gente, a gente falar sobre isso. Muitas vezes as pessoas falam, ah, puxa, mas tal pessoa fez um comentário que não é adequado. Eu tendo ser generosa, ter compaixão, ter empatia, porque todos nós estamos aprendendo também sobre a temática de diversidade e inclusão. E a gente só consegue realmente avançar quando a gente se reconhece preconceituoso, como a Adri falou. Todos nós somos preconceituosos. Mas quando a gente faz isso, a gente traz um alerta para a gente mesmo para fazer novas escolhas cerebrais, neurais, que nos possibilitem criar novos caminhos de conexão. Mas para tudo isso, gente, precisa de um tanto de compaixão, de um tanto de gentileza, de um tanto de cortesia e de muita cooperação, né? Ontem eu tive o privilégio de ouvir o Satish Kumar, né? Fundador da Schumacher College. Até falei isso aí numa rede social. Maravilhoso, gente. 87 anos, uma tremenda vitalidade. E o Satish traz essa história do amor radical, né? E esse amor radical, gente, é o amor que começa em si mesmo. Então, como é que a gente também abre essa conversa para olhar para a gente, para ser generoso com a gente, mas para olhar para a gente na nossa luz e na nossa sombra? Porque quando eu olho para a minha sombra, eu também posso fazer escolhas de integrar tudo isso, né? E de fazer novos caminhos. Então, por isso que eu sempre falo que a história da sustentabilidade começa na pessoa e começa no nosso papel social. E aí, linkando com a pergunta que você fez, todo mundo tem um tanto de líder. Isso nada tem a ver com que nome de cargo você carrega, né? Cada um é líder da sua vida, é líder de uma comunidade, pode influenciar pessoas nessa jornada mais gentil, mais amorosa, onde a gente realmente crie contexto num mundo onde todo mundo possa ter salário digno, num mundo onde todo mundo possa ter educação, num mundo onde todo mundo possa ter direito humano preservado, né? Assim, e isso é um exercício que todos e todas nós podemos fazer. Nada tem a ver com cargo, tudo tem a ver com sermos conscientes do papel que a gente desempenha na vida.
Não, foi maravilhoso você trazer isso, porque enquanto vocês falavam, me ocorreu aqui um outro ponto, né? Quando a gente olha para essa evolução toda de tecnologia, para a inteligência artificial, para o que nos diferencia, o que nos aproxima, e toda essa conversa que está cada vez mais presente no universo tecnológico, e junta isso com as questões de diversidade, com as próprias pautas do ESG, e vem, né, olhar para como que muitas vezes a tecnologia ela pode contribuir com aprofundar questões de desigualdade social, todas as questões de vieses discriminatórios e toda essa camada aí que agora a gente está como sociedade pensando e discutindo. E eu fico querendo ouvir de vocês, assim, nesse momento, né, complexo do mundo, de uma grande evolução tecnológica, um desafio para entender como lidar com tudo isso, para que toda essa camada desse repertório cultural, né, que como vocês bem disseram, vem com a gente, está na sociedade, os preconceitos, as cargas, os vieses, já estão ali embutidos e que a gente tem detectado que isso vem muitas vezes para as plataformas, para as tecnologias, para os produtos, para o que é se aí desenvolvido pelos seres humanos, como lida com tudo isso, assim, né? Como é que a gente faz para ter esse mesmo olhar mais consciente, mais responsável, frente a esses desafios tecnológicos, assim? Tem uma forma de pensar, ou pautas, ou, enfim, dicas, ou jeitos que vocês gostariam de compartilhar para as pessoas que estão gerindo, que é aqui a nossa audiência do podcast, que lida com a transformação digital, que estão pensando sobre isso? O que, que pode ser pensado desde já para que determinadas aplicações não acabem aprofundando e tirando direitos, né?
Eu acho que passa muito, né? Por você pensar produto, pensar serviço, pensar programa a partir do G, né? E aí a partir de uma perspectiva realmente que honra com a ética, que honra com a responsabilidade social, mas trazer isso de forma intencional, né? Outro dia me perguntaram, inclusive, assim, na TOTVS, obviamente, a gente tem muita possibilidade de fazer impacto fazendo os nossos próprios produtos serem acessíveis. Mas se engana que são só os nossos desenvolvedores que podem tornar a TOTVS mais acessível. Todos nós podemos tornar a empresa mais acessível, mais diversa, mais responsável, né? Então, acho que a primeira coisa, e agora muito se fala de IA, né, Gabi, e o impacto da inteligência artificial em toda essa história, eu acho que, primeiro, tá consciente do uso da IA de forma ética, socialmente responsável. Para isso, é preciso que as empresas, e a TOTVS não é diferente disso, adote algumas práticas, né? Estabeleça algumas regras. Por exemplo, na própria TOTVS, a gente decidiu acelerar o desenvolvimento de aplicações com IA de uma forma muito organizada e segura. Então, a gente desenvolveu, por exemplo, o que a gente chama de Digital Trusted Advisor, que é uma estratégia robusta de inovação, mas que é capaz de acelerar a aplicação de IA nas nossas soluções, permitindo a interação com outras plataformas dos nossos clientes, no momento que eles precisam e, se necessário, com envio prévio de dados por parte do cliente. Isso significa, gente, que a gente passa a poder combinar o poder do conhecimento disponível no domínio público com as informações que o cliente já tem. E para a gente tornar isso mais eficiente, tudo isso tem que estar sendo feito com muito cuidado, né? Com um olhar também de segurança, que é muito importante. E eu acho que essa estratégia toda da TOTVS também corrobora para a promoção da autonomia dos desenvolvedores, né? E para isso, eu também preciso capacitar essas pessoas, para que não só eles saibam de IA, mas eles saibam de diversidade e inclusão, eles saibam dos perigos, né, de a gente não olhar para isso. De novo, eu acho que passa por a gente ofertar recursos para que as pessoas também possam se apropriar desses termos de forma ética, responsável e conhecimentos, né? Outro dia, inclusive, um headhunter me falou assim, você acha que a gente vai ter guerra, né? E eu nem gosto dessas palavras aí vindas disso, mas foi essa a pergunta, né? Assim, guerra por pessoas que entendem de inteligência artificial? Falei, depende da atuação que nós vamos tomar hoje. Se a gente começar a desenvolver, e tem um mundo de gente precisando de trabalho, de jovens as pessoas já com mais experiência no mercado de trabalho. Se a gente começar a formar essas pessoas, cara, a gente pode promover a paz, a gente pode promover o compartilhar conhecimentos. Mas essa decisão é agora, gente. E eu acho que esse é o momento de mundo que nós estamos vivendo. Algumas coisas que talvez outras gerações puderam dizer, a próxima geração dá conta disso, não dá mais pra gente, né? Assim, essa é a hora da gente decidir colocar todo mundo no jogo para um mundo mais justo, mais sustentável. E aí eu acho que tecnologia tá a serviço disso, né? É um viabilizador de um mundo mais justo, mais acessível, com direitos humanos preservados.
E acho que hoje a tecnologia está em todos os lugares, né, gente? Então, Claro, a TOTVS é uma empresa de tecnologia. A Wearful é uma empresa aí de fazer a sua vida na sua casa melhor, né? Mas com muitos produtos e serviços. Mas dito isso, nós temos uma grande área, né, de tecnologia também. O mundo hoje é digital e muitas vezes a gente vai ter que fazer os nossos negócios nesse mundo, né? As empreendedoras que eu apoio no Consulado da Mulher, né? O Consulado ele fomenta o empreendedorismo de mulheres através de programas, né? Então, foram aí que mais de 40 mil mulheres que a gente já serviu no último ano, mil, né? Então, a gente traz elas para ensinar desde finanças, marketing, mas questões realmente socioemocionais também. A gente dá mentoria, dá uma série de coisas. Então, essas mulheres, a gente também toca no assunto do digital, né? Porque muitas vezes elas vão ter que ter o Instagram delas bem feito, né? Vão ter que ter o WhatsApp bem feito. Algumas delas vão eventualmente ser um pouquinho mais sofisticadas. Então, elas precisam estar convivendo nesse mundo também. E voltando aí para essa temática, né? Como que a gente faz com que isso não aprofunde? Eu acho que a gente tem que participar desse mundo, a gente tem que assegurar que as nossas empresas, que os nossos institutos, né? Que a gente como pessoa, por exemplo, eu sou uma pessoa que às vezes tem um pouco de receio de estar demais exposta em mídia social, né? Mas se a gente resolve não participar da mídia, a gente não vai colocar conteúdo na mídia para que a mídia também reverbere coisas que a gente acredita, né? Então, a gente precisa assegurar que está todo mundo participando, que está todo mundo tendo acesso, né? Que todo mundo está participando dessa conversa. A segunda questão é, e daí eu vou usar o meu lado um pouco aí das discussões do G20, do W20, né? Esse tema aí de como a inteligência artificial ela não aprofunda as desigualdades e ela pode ser usada ao contrário, né, para melhorar as desigualdades, é um tema de pauta do próprio W20, né? Um das nossas áreas temáticas é mulheres e tecnologia. A gente tem discutido muito a questão aí da ética, da inteligência artificial, de como a inteligência artificial está contribuindo, né? Como a gente pode pensar essa governança, né? Então, acho que aqui é bem importante, fala de novo, porque se a governança geral é o resultado da governança de países e de empresas, né, gente? Então, se a gente tem grandes empresas de tecnologia e que não estão na tecnologia, mas que usam a tecnologia garantindo que diversidade, equidade e inclusão é um dos seus valores, que tem uma política de ética onde essas questões são consideradas, você vai ter uma melhor inteligência artificial sendo usada. Mas passa também por assegurar quem está criando, né, gente? Enquanto quem estiver criando for meia dúzia de pessoas, entre elas muitas pessoas de certa nacionalidade, de um certo gênero, com uma certa cor, com uma certa idade, com uma certa condição de privilégio, essas pessoas não conhecem o mundo e elas não refletem o mundo com o olhar de todo mundo que vive no mundo, né? A gente precisa que a tecnologia seja feita com esse olhar, tá? Então, assim, o meu lado otimista tem fé que a gente possa ir trabalhando do ponto de vista pessoal e corporativo para que isso melhore, né? Mas o meu lado meio pessimista, o diabinho que fica ali, né? Às vezes fica bastante nervoso mesmo, né? Porque a gente fala, gente, eu só tô vendo mais desgraça, né? Eu tenho filhas aí que vão viver muito mais do que eu. Que mundo que elas vão enfrentar, né? O que que a gente tá vendo acontecer? E a última provocação que eu deixo aqui, que é muito além das questões corporativas, é como a gente se autoeduca e como a gente assegura essa educação desse senso crítico, né? Então, se eu recebo alguma coisa no grupo do WhatsApp lá, ou no meu TikTok, se eu sou mais nova, né, ou no meu Insta, como é que eu tenho um senso de criticar se aquilo é verdade ou não é verdade? Ou no mínimo eu vou cuidar que eu estou olhando outras fontes, né? Então, isso é fundamental, gente, porque se a gente não tiver, cada vez mais a gente é bombardeado por informação. Se a gente não educar as futuras gerações e a gente mesmo, porque o mundo muda muito, a ser crítica em que a gente recebe, a gente só fica fazendo parte desse sistema de aprofundar diferenças e espalhar notícias falsas, né? Então, isso é muito além do mundo corporativo, mas já que a gente entrou nesse tema, eu deixo essa reflexão. E daí eu gosto, gente, que em vez de a gente ficar reclamando que os outros não fazem a sua parte, faça a sua parte. Você sempre pode fazer. Você é parte desse problema. Então, comece a ser parte da solução.
O Satish Kumar ontem falou, né, que todos nós precisamos ser, em alguma medida, ativistas, né? E ativista, para ele, é esse sentido do fazer, né? De colocar o seu amor para gerar alguma coisa sem esperar o resultado, né? E quando eu penso nessa história, acho que uma problemática que sempre me acompanhou aqui nos últimos anos da minha carreira é como é que a gente atua também para ampliar o campo da educação, gente. Porque é só, eu estou muito convencida que é só através de uma educação, né, transversal, de qualidade. E aí isso não é só uma tarefa do Estado, é também uma tarefa das empresas, né? Assim, de como é que a gente acelera essa agenda para que um monte de gente, não é que fique desempregado da Whirlpool ou da Totos, é que fique desempregado do mercado de trabalho por não ter acesso a todas essas tecnologias. A gente sabe que IA vem, por exemplo, para automatizar uma série de coisas, né? Então, como é que a gente trabalha com upskilling? Como é que a gente trabalha com reskilling? E isso é uma responsabilidade não só dos times de relações humanas, gente. Isso é uma responsabilidade de todos e todas nós por um mundo onde todo mundo tenha trabalho. Por um mundo onde todo mundo tem a condição de colocar o seu valor a serviço de gerar mais valor. Então, acho que esse também é um call to action. Assim, olha para a sua empresa, você que está ouvindo aqui. Aonde tem uma oportunidade de você acelerar o conhecimento de alguém? Abrir a porta para que alguém tenha a oportunidade de crescer junto com você. Se cada um de nós fizer um pouquinho disso, gente, imagina, né, onde a gente podia estar. É, um dos meus livros favoritos, né, tem uma pergunta que fala assim, ah, a gente está muito acostumado a medir os negócios por EBITDA e por lucro, mas o que aconteceria se no P&L das empresas a gente colocasse o impacto que a gente gera nas pessoas? Faça essa pergunta aqui para a nossa audiência. Como é que ficaria a sua empresa, a empresa para qual você trabalha, qual você é empreendedor, né? Se entrasse no seu P&L o impacto que você causa nas pessoas. Esse impacto precisa ser positivo pela nossa própria sustentabilidade.
É isso aí, muito bom, não podia ser melhor. Citando aí Satish, todas essas iniciativas belas aí que vocês trouxeram, e acho que foi muito legal essa conclusão, onde a gente traz para esse movimento da AI a lógica de quem é que está desenvolvendo, porque daí a gente volta ali para as questões de diversidade e inclusão e justifica, para além do que já tinha sido dito, o porquê da importância, né, de se olhar para isso. Então, enfim, tudo muito conectado. Fico muito feliz desse papo ter acontecido, está aqui disponível para todo mundo que puder ouvir, compartilhar. Então fica aqui para quem está ouvindo, compartilha, siga o podcast nas redes, aproveita para ouvir os outros episódios em podcast.totos.com. E a gente, infelizmente, chegou aqui no limite do horário, podia passar mais horas falando, aprendendo com vocês, compartilhando referências, mas a gente chegou aqui, então queria agradecer muito a sua presença, Vivian, obrigada por todos os insights, por compartilhar toda a sua jornada, toda a sabedoria. Muito obrigada, Adriana, por toda a sua experiência, sua trajetória, por trazer aqui tão bem pontuado vários dos pontos, e a gente fica por aqui, então, um beijo grande.
Muito obrigada, Gabi, pela oportunidade, Adri, pelo papo sempre maravilhoso, e sigamos juntas por toda e todos.
Foi um prazer, Vivian e Gabi, participar desse bate-papo, muito legal, um assunto muito importante. É o certo a ser feito e a decisão melhor para os negócios e para o mundo. É isso, um prazer, e não reinventem a roda. Sigam a IOS, Consulado da Mulher, e vem com a gente.
É isso aí, gente, até a próxima. Tchau, tchau.